Pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel Bernardini. Sou professor de informática e tecnologias assistivas, pedagogo e usuário de cão-guia, já desde 2013. Então é uma honra estar aqui participando hoje, mediando essa mesa que vai tratar sobre orientação e mobilidade e o cão-guia também como ferramenta de mobilidade. Então, eu quero solicitar aqui para os nossos amigos que estão compondo a mesa aqui comigo, que se apresentem. Eu não vou ler aqui os currículos, eu prefiro que vocês se apresentem, que a gente consegue fazer de uma forma mais dinâmica. Então, começamos. Deixa eu ver se o Wagner Maia já está conectado. Está em conexão? Ok, vamos começar aqui então, pelo Leopoldo. Pode ser, Léo, contigo?
Tem o microfone. Então, boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês sobre uma coisa tão importante na vida da gente, pessoa com deficiência visual, que é a orientação e mobilidade. O meu nome é Leopoldino Monteiro, né? Nasci lá no Alegrete, uma cidade do interior, nasci no interior dessa cidade, vim para Porto Alegre em virtude da deficiência visual e consegui formação, professor de história na Faculdade Porto Alegrense, depois fiz uma especialização em deficiência visual e, por último, fiz um curso de orientação e mobilidade que foi promovido pelo, então, na época, pela FADERS. E estou aqui para falar então um pouco sobre sobre orientação e mobilidade.
Maravilha, obrigado, Léo. Tiago, por favor.
Boa noite. Sou Tiago Vicente, dá para perceber, sou português. Vou fazer a minha autodescrição, sou homem branco, de 1,82 m de altura, olhos azuis, cabelo castanho claro, estou vestido com uma camisa azul. E acho que é isso. Acho que já disse tudo. Bem, eu fiz a minha graduação em zootecnia, entretanto, a par disso, entrei em contacto como voluntário na Escola de Cães Guias para Cegos, que era na minha cidade. Fui voluntário durante vários anos, inclusive cheguei a ser vice-presidente da ONG. E, entretanto, fui contratado como pré-educadora e fiz a minha formação depois como educadora em França, nos Estados Unidos, e terminei sendo educador de cães-guia, fazendo a orientação e mobilidade em França, em Paris. Acho que é isto. Resumidamente, é isto a minha apresentação.
Perfeito, muito obrigado, Tiago. Já temos o Wagner? Temos? Vamos ver. Wagner Maia, boa noite. Está me ouvindo?
Sim, eu escuto, e vocês?
Sim, estamos te ouvindo. Muito obrigado pela sua participação. Daniel Bernardini aqui. Temos o Leopoldo, nosso colega aqui está, o Leopoldo, e o Tiago Vicente também. Estamos aqui na mesa. E aí eu solicitei então que fizessem as suas apresentações. E agora é contigo, Wagner, por favor.
Ok, então agora é a minha parte da mesa, Daniel, é isso?
Isso, que você se apresente para as pessoas que estão nos ouvindo.
Ok, então meu nome é Wagner Maia, sou professor, pedagogo, pós-graduado em docência no ensino superior, especializado em deficiência visual, pelo Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, e atuo no ensino de deficientes visuais desde janeiro de 1996, e ao longo desse caminho já fiz algumas coisas, tipo, coordenei o projeto de audiogames, né, que foi a BGB na época. Fizemos a parte da implementação de voz nos caixas eletrônicos do Brasil inteiro, e comecei com cursos online desde 2009, onde eu trabalho até hoje, sendo que desde 2013, com o nome da empresa Portal da Deficiência Visual.
Ok, Wagner, perfeito. Muito obrigado. Você que inicia, então. Então, já prossiga por aí, por favor. 10 minutos para a sua fala, ok?
Só me confirma, por favor, essa última fala do Daniel, professor, pode ser? Porque está muito ruim para eu escutar vocês.
Tá. A fala é sua, você que inicia a mesa. E serão 10 minutos para ti, ok?
Ok, me avisa quando estiver quase chegando, por favor.
Vamos lá.
Pois bem. Então, primeiramente, gostaria de saudar a todos os presentes. Esse ano, infelizmente, eu não pude estar de forma presencial, apesar do que já frequento os encontros do Osvox desde 1996, então foi muito interessante poder participar com todo mundo no grupo, né? E reencontrar, seja ali pelo grupo, seja aqui nas palestras, tantos amigos queridos. Nesse momento agora, eu não posso estar aí porque eu estou trabalhando em Portugal com a questão da implementação da educação à distância de cegos aqui em Portugal. E, inclusive, até em questões de orientação e mobilidade, a realidade é muito diferente aqui, porque, por exemplo, aqui não existe auxílio nas estações de trem, não existe auxílio na estação de metrô, então, assim, ou a gente é bem formado ou a gente não sobrevive. Então, tem muita coisa que vale a pena a gente aprender com essa troca de experiência, né, entre culturas diferentes, e que a gente precisa dar uma olhadinha fora da caixa para poder ver o que mais que dá para a gente trazer para o nosso trabalho, seja ele de quem for, conhecendo também essas outras experiências. Então, eu estou aqui hoje para falar de um tema que durante muitos anos foi bastante polêmico, né, que é a questão do ensino de orientação e mobilidade à distância. E aqui eu já puxo até uma fala do meu querido ex-vizinho ali de Bento Gonçalves, Volmir Raimundi, que ele falou, né, às vezes a gente acaba confundindo quem são os nossos verdadeiros inimigos. E durante muito tempo eu tomei bastante pedrada por causa disso, de gente que nunca quis conhecer a metodologia, de gente que me respondeu até por e-mail, eu não posso ir conhecer porque eu sou obrigado a me posicionar contra. Aí a gente fala assim, oi, como assim? E hoje em dia, vamos pegar o dia de hoje, a gente está com 15 alunos do Orientação e Mobilidade aí com vocês. Eu fiz até uma live agora no último domingo, que já vai bater 500 visualizações, que tem gente que atravessou o Brasil, assim, ó, ali perto de São Luís do Maranhão até Porto Alegre de ônibus, fazendo a sua primeira viagem sozinho. Então, eu acho que é um momento bem oportuno, né, para a gente estar fazendo essa fala, tendo 15 alunos aí. A gente trabalha com metodologias trazidas dos Estados Unidos, Europa, como, por exemplo, o tamanho de bengala. A gente usa um modelo, um padrão, né, maior do que o brasileiro. E a gente está quebrando bastante paradigma nesse sentido. No início gerou muita desconfiança. O Portal da Deficiência Visual, como eu falei, começou em 2013 e completou 10 anos agora, no dia 8 de agosto. E um dado estatístico muito interessante é que 90% das empresas fecham antes de completar 5 anos. A gente completou 10. E, inclusive, o canal da gente ali no YouTube já passou de 8 mil inscritos faz tempo. Tem um grupo ali no Telegram com mais de 700 membros. Então, o pessoal está aderindo à proposta da própria educação à distância em geral, né? E isso daí, no começo, no Brasil, tudo que vem para mudar paradigmas causa um incômodo nas pessoas que não querem se renovar. Como, por exemplo, a gente viu muito, eu lembro de um episódio em Porto Alegre, taxista matar motorista de Uber. Isso aí já aconteceu lá por volta de 2016, alguma coisa assim. E então, taxistas agrediam muito os motoristas de Uber porque não queriam essa inovação, né? E da mesma forma, hoje em dia, os bancos digitais são uma realidade no Brasil, e ainda bem que os bancos presenciais não queriam bater nos digitais, até porque não tinha quem bater, não dava para fazer igual o taxista fez com motoristas de Uber. E quem vai me dizer hoje em dia que o banco presencial é melhor do que o digital? Quem é que não tem uma conta no Nubank, né? Então, a gente percebe que a tecnologia, como a gente vem falando do próprio DOSVOX, ela está vindo para somar, está vindo para quebrar barreiras. E a gente tem chegado com essa metodologia a lugares e a pessoas que nunca teriam tido acesso ao ensino presencial. Então, eu também vejo isso como uma forma a mais da gente ampliar o acesso da pessoa com deficiência visual, tanto à educação à distância quanto à reabilitação à distância. E por que que eu estou sendo a pessoa a vir a falar disso? Porque fui eu, sim, o criador do primeiro curso realmente online e totalmente online para pessoas cegas, que está aberto para quem quiser conhecer, para quem quiser se inscrever. E vou ver aqui uma coisa aqui. E esse curso ele foi criado por algumas cabeças bastante pensantes e pessoas até bastante conhecidas, como eu. Inicialmente, quem construiu esse curso fui eu. Camila Gandini, a quem eu sou extremamente grato, e que hoje em dia, infelizmente, está fora de combate porque está numa cadeira de rodas. E a parte da fisioterapia, talvez ela foi até mais construída por Sabrina Casado, que todo mundo sabe que também andou junto com a gente muito tempo. Então, de cara aí, né, Sabrina ali com pós-graduação em um monte de coisa, tipo neurociência, por exemplo, e Bobat, que é uma especialidade da fisioterapia. Na minha opinião, a melhor fisioterapeuta de neurológica que eu conheço do Brasil. E depois já vieram várias pessoas se juntando a nós, como, por exemplo, Tânia Antero, professora do Instituto Padre Chico, em São Paulo. Para mim, a única professora de mobilidade vidente do Brasil, capaz de botar uma venda nos olhos e andar de trem, metrô, ônibus e tudo mais. A gente tem bastante live sobre isso ali no canal do Portal da Deficiência Visual no YouTube, tá? Eu sei que o tempo aqui vai ser curto, então eu estou só fazendo mesmo os destaques. E aí, hoje em dia, já se aproximaram outros profissionais bons, como gente da área do RPG, né, que é de postura e por aí vai. E uma coisa importante da gente explicar, que é talvez o grande diferencial do online em relação ao presencial. Qual é o segredo do online, por que que nunca deu problema com ninguém, por que que nunca nenhum aluno nosso se arranhou, nunca nenhum aluno nosso caiu numa via do metrô. Inclusive o Francis me deu um grande puxão de orelha, que ele falou: Wagner, eu fiquei extremamente aborrecido porque numa live você falou da Magda, pessoa que eu, Wagner, admiro muito e respeito muito, mas eu vou aproveitar aqui para falar a mesma coisa que eu falei para o Francis. Eu falei: Francis, o que está dito lá na live não é que a Magda foi culpada, ela foi mais uma vítima do sistema mal feito de reabilitação brasileiro, que pessoas que enxergam querem ensinar para cegos como é ser cego. E aí eu volto na frase de Camila Gandini, né? Você já viu gato ensinar pássaro a voar? Claro que não, porque gato não voa. Então, uma pessoa que enxerga pode ter sido formada onde ela quiser, por quem tem a maior titulação do mundo, mas só quem conhece a realidade do que é ser cego é outro cego. Então, voltando ali em Volmir Raimundi falando, nós estamos confundindo quem é o nosso inimigo. Eu acho que, na verdade, ao invés de estarem brigando uns com os outros porque cada um quer ser o dono da verdade, eu acho que a gente, e dono da orientação e mobilidade no Brasil, principalmente.
Wagner?
A gente devia, talvez, se unir para poder fazer com que todas as áreas da deficiência visual fossem ensinadas apenas por pessoas com deficiência visual, porque esses são os únicos que são o exemplo vivo daquilo que passam todo dia da sua vida e que tem melhor condição de falar sobre a sua realidade. Uma pessoa que enxerga nunca vai saber mais do que um cego sobre o que é ser cego, sobre o que um cego sente e como é que um cego faz as coisas. Aquela história, né? O homem pode ser o melhor ginecologista e obstetra do mundo, mas só quem conhece a dor do parto é a mulher. Então, voltando um pouquinho agora na metodologia.
Wagner?
Oi?
Você me ouve? 2 minutos, tá?
Quantos?
2 minutinhos para encerrar. Infelizmente, o tempo é bem escasso aqui para a gente.
Tudo bem. Consigo fazer o encerramento?
Vai lá, à vontade.
Perfeito. Então, eu acho que o maior diferencial de todos do nosso curso, primeiro, é porque ele é diário, 7 dias por semana, 1 ano inteiro. E segundo, porque a família participa do processo. No presencial, a família fica de fora. A família só vai levar e vai buscar. E uma pergunta que me fizeram hoje, Wagner, se o seu curso fosse presencial, ele não seria melhor? Eu falo, não, ele seria muito inferior, porque o diferencial nosso é exatamente esse acompanhamento diário que a gente consegue, então, estar auxiliando essas pessoas full time, e é isso daí que colocou hoje 15 deficientes visuais aí no meio de vocês. É muito fácil identificar, é o pessoal que está usando a bengala maior, tipo a bengala do Helder Ruas com 1,60m, por exemplo, do Renato com 1,50m, e os fabricantes de bengala ruim no Brasil ficam desesperados, porque se eles vendem uma bengala desse tamanho, a bengala entorta. Mas enfim, gente, quem quiser saber mais sobre isso, entra no canal do Portal da Deficiência Visual no YouTube. Ali tem uma playlist com 21 vídeos sobre o nosso curso de orientação e mobilidade. E se alguém depois também quiser conversar com a gente a respeito, é só entrar ali no canal do Portal da Deficiência Visual no Telegram, que ali estão todos os nossos alunos, professores, e a gente vai poder trocar muitas informações. Então, para fechar aqui, Daniel, o meu abraço a você. E a gente já esteve junto aí, né, tocando em alguns aniversários. E o pessoal todo do Rio Grande do Sul, esse estado do Brasil, que eu tanto admiro, tanto gosto e tenho saudade. Então, fiquem todos com Deus e estou à disposição para o que for necessário. Até logo.
Ok, Wagner, muito obrigado pela tua participação. Infelizmente, o tempo é curto, a gente teria certamente muito para ampliar com você, mas a gente vai seguir aqui. Então, muito obrigado mesmo aí pela tua presença, pela tua participação aí com a gente. Vamos ouvir agora, então, o Thiago, que vai tratar aqui sobre cão-guia, treinador e instrutor de mobilidade com cães-guias. Thiago, contigo, por favor.
Então, primeiro de tudo, vamos falar, acho que toda a gente sabe, mas o cão-guia, o que é o cão-guia? O cão-guia é um cão de assistência, ele proporciona, no fundo, vamos dizer assim, um bocadinho mais segurança, mais rapidez no tempo da deslocação, mais interação social, aproximando as pessoas muito mais da pessoa deficiente, visual. Mas tem um senão. O cão-guia é um ser vivo. O cão-guia não é só vantagens, é um ser vivo que também tem necessidades e é preciso suprir essas necessidades. Por isso é que antes de ter um cão-guia, teremos que pensar muito bem se é isso que nós queremos. Mas o processo não começa no cão-guia não começa no cão-guia. O processo começa com a reabilitação e com a orientação e mobilidade com bengala. Sem uma boa orientação e mobilidade com bengala, uma boa orientação, nunca será um bom utilizador, ou se calhar nunca será um utilizador de cão-guia para cego. Um cão-guia para cego, a pessoa que quer usar um cão-guia para cego, precisa de saber-se locomover, precisa ter uma boa orientação e mobilidade. Isto que fique, é a minha opinião, mas acho que é aceite em todo lado e por todos os técnicos com quem eu tenho falado, mesmo os do Brasil, o Moisés, que acho que eu conheço, que são poucos, também conheço quase todos, o Moisés, o Fabiano, o George, todos eles vão dizer isto, tenho certeza. Primeiro de tudo, tem que aprender a orientação e locomoção com bengala. Se não souberem isso, nunca serão utilizadores de cão-guia. Fixem esta frase, porque tenho certeza que é uma verdade em todo lado. Por isso, no fim de aprenderem, depois da adaptação para o cão-guia, da bengala para o cão-guia, será uma coisa, é só algumas mudanças, como os pontos de quem já tem orientação e mobilidade, só que é o ponto de referência, é uma utilização maior da audição espacial, porque os pontos de referência com o cão-guia têm que ser um bocadinho antecipados em relação à bengala, Nós temos que saber antes dar as indicações ao nosso cão. São mais antecipadas do que na bengala para tomar decisão. Esses pontos de referência e essa audição espacial será muito importante na utilização de cão-guia. Outra coisa que eu preciso de, ou acho importante nós falarmos, é que a utilização da bengala não será nunca suprida pelo cão-guia. Isto é, um utilizador de cão-guia, na minha ótica e aquilo que eu dizia para os utilizadores, ou para os usuários a quem eu entregava o cão-guia, eu dizia, por favor, continuem a usar a bengala. Pelo menos uma vez em cada 15 dias usem a bengala, nem que seja para um percurso curto. O cão-guia tem uma esperança média de vida mais curta que a nossa. Depois é preciso trocar de cão-guia. E na troca de cão-guia pode-se demorar algum tempo. As pessoas têm que continuar a locomover-se. Se não continuarem a praticar andar com a bengala, vai custar muito mais essa mudança de cão-guia, essa adaptação ao próximo cão-guia. Sendo que o cão-guia novo não tem as mesmas capacidades que o antigo. O antigo já vive com a pessoa há 8, 10 anos ou mais. O novo que chega, apesar de ter todas as capacidades técnicas, vai ter que se adaptar à pessoa, aos trajetos dela. Ela vai ter que compreendê-lo, vai ter que se adaptar também a ele. E isso leva algum tempo. Tenho a certeza que os utilizadores que têm um guia presente, que já tiveram mais que um, sentiram de certeza isto que eu estou a falar. E muitas vezes acontece. O utilizador era um excelente utilizador no primeiro, quando nós estamos a fazer a adaptação do segundo, passa por muitas dificuldades, quer desistir, porque diz, mas este não é igual ao anterior, porque o anterior é que era, e não é nada disso. É só uma questão de adaptação. Por isso, foi uma conversa que inclusive já tive aqui com o professor Leopoldo, e que nós dois concordamos, o cão-guia e a bengala não é um contra o outro. É como o braille, que eu ouvi aqui nestes dias, o braille e os sistemas digitais, sistemas de leitura. Eles não são um contra o outro, são um e o outro. Eles têm que andar os dois de mãos dadas para as coisas funcionarem. No Brasil, infelizmente, não são muitos técnicos, como eu disse há pouco, não são muitas instituições que preparam cães guia. Eu espero um dia, espero que um dia próximo também já o faça aqui, que haja uma instituição com quem eu possa trabalhar e entregar cães guia. Um país tão grande não pode ter só, que eu conheço, 7 ou 8 instrutores. Não podem ser só 7 ou 8 instrutores. Tem que ser mais, mas tem que ser os cegos, as instituições que o representam, quem trabalha com eles, e aí eu incluo-me também, a sociedade, a exigir mais. A exigir mais, a pedir para fazerem mais nesse sentido. Mas fazer mais com qualidade. Não é deixarem as coisas fluírem e dizermos fazer mais número sem qualidade. Tem que se continuar a apostar na qualidade para termos bons resultados. Porque na hora que começarem a ter maus resultados, a própria sociedade vai começar a não querer os cães-guia. Eu vou dar um exemplo. Se começarem-se a fazer cães-guia sem qualidade, que se portem mal nos locais públicos, a própria sociedade não vai lá querer os cães. E aí quem vai ser o prejudicado são os utilizadores de cão-guia, são os futuros utilizadores que não vão ter hipótese de ter mais cães-guia. Por isso devia-se fazer formação, a melhor formação possível para os futuros instrutores, deviam-se fazer boas instituições que trabalhem com as instituições dos cegos já existentes para fazer o melhor serviço possível e dar a melhor qualidade possível aos cães-guia no Brasil. Mais ou menos isto que eu tenho para falar. Passo ao professor Leopoldo e depois poderemos continuar a debater o assunto.
Ok, Tiago, muito obrigado. São conselhos interessantes porque eu estou aqui com o meu terceiro cão-guia e, de fato, é muito importante a gente manter o uso da bengala, porque, eventualmente, a gente precisa realmente. E são realmente ferramentas de tecnologia assistiva que se complementam. O uso da bengala, a pessoa que tem uma boa autonomia com a bengala, ela vai ser um excelente usuário de cão-guia. Vai potencializar a sua capacidade de mobilidade através do cão. Então, realmente, é bem interessante isso. Léo, por favor.
Bueno, pessoal, é o seguinte. A gente teria tanta coisa para falar, né, sobre essa questão da orientação e da orientação e mobilidade. Né? Orientação e mobilidade é simplesmente a gente adquirir a capacidade de se orientar dentro de um espaço, né? Seja na rua, num local amplo, e através de várias referências. Nós costumamos falar, para nós, pessoas com deficiência visual, que são as referências táteis, né? Aquelas referências que nos ajudam a gente se localizar, se orientar, num espaço, por exemplo, um meio-fio, um muro, uma parede, alguma coisa que a gente tenha como base para manter uma certa linha. Né? E com base nas orientações também espaciais, ou na ecolocalização, por exemplo, que isso é uma coisa muito antiga, né, que já existe, acho que o professor Tiago, não sei se referiu, a localização através de ruídos. Os morcegos têm essa condição, os golfinhos, a gente produz vários barulhos. Por exemplo, eu tenho a noção da distância do caminho que eu tenho que percorrer. Enfim, uma série de incentivos, de possibilidades da gente se orientar no espaço. A questão da bengala, né, existe, como o professor Wagner, que nos antecedeu, que falou também, é uma coisa que evolui muito. Né? Alguns países já estão usando bengalas longas, que os americanos, por exemplo, a gente sempre recebe também informações de uma pessoa que foi participou, assim, foi reabilitado na União de Cegos, foi para a Alemanha, também nos manda várias informações sobre a forma de se orientar e sobre a forma de usar bengala e sobre o tipo de bengala utilizada. Né? Nós aqui no Brasil ainda usamos a bengala um pouco mais baixa, que tem em torno de 1,30m, 1,20m, 1,25m, né? Que é uma bengala que bate aqui no externo, e a gente faz a varredura com ela, né? Não muito distante do corpo. Também a bengala, quando ela é utilizada produzindo ruído, também serve para ter noção do espaço, do tamanho do espaço em que a gente se encontra. Mas é uma coisa que tem sido muito dita aqui nesse encontro, e que é sempre bom repetir. Nosso país, infelizmente, ele tem esse olhar assim, de que uma coisa exclui a outra. Né? Eu quero reforçar isso que o professor Tiago fala. A bengala, o cão-guia, não exclui a bengala. São coisas que se complementam. Né? Se a pessoa não tiver um treinamento muito bem feito para utilizar a bengala, ela não vai poder utilizar o cão-guia. Né? A União de Cegos tem uma visão assim, bastante, como é que eu vou dizer, equilibrada dessas coisas todas. A gente trabalha em conjunto, né? Nós temos estimulação precoce, e a gente, é bom falar que um bebê, uma criança, muitas vezes as pessoas estipulam, olha, esse menino, essa menina só pode usar bengala quando tiver 13 anos, 14 anos, sei lá. Muitas vezes baseados em que uma pessoa, uma criança, um bebê, não vai sair sozinha. A gente acredita que uma criança, um bebê, uma menina, um menino, ele pode usar a bengala assim que ele tiver um equilíbrio para andar sozinho. Ele pode usar não uma bengala como a gente utiliza, mas uma pré-bengala, um brinquedo, por exemplo, que possa ser conduzido à frente do corpo que bata nos obstáculos e sirva para identificar, né, os obstáculos e aprendendo a desviar deles. É uma pré-bengala, uma menina que tem uma boneca, coloca essa boneca num carrinho e anda, quando aquele carrinho toca na parede, ela desvia, já é uma pré-bengala, já é uma forma de aprender a utilizar a bengala. Falando bem, de uma forma bem tranquila, a bengala, no começo, quando começamos a usá-la, realmente ela pesa, né? As meninas, via de regra, pensam assim que bengala vai deixar a pessoa mais feia, mais observada, mais discriminada, de uma forma, né? E os meninos também muitas vezes não querem usar bengala. Eu conheço alguns que ficam fazendo ecolocalização com barulho, batendo palma, e não gostam de usar bengala. Até um dia que acontece alguma coisa, ou que cai a ficha, e as pessoas resolvem usar bengala. Vou dizer para vocês que quando a gente estudou no Instituto Santa Luzia, e eu sou daquele tempo, no começo, nos anos 60 ainda, alguns ex-alunos começavam a frequentar lá, de vez em quando, utilizando umas bengalas grandes, cada gomo tinha quase 60 centímetros, sei lá quanto, era grande, né? A bengala tinha no máximo 3 gomos, 4, era pesada. Mas as irmãs lá, elas diziam que não devia usar bengala, que era muito feio, que aquilo, os alunos não deveriam usar. Então foi uma coisa assim que foi negada, né, a possibilidade das pessoas usar bengala por muito tempo. E depois uma professora foi fazer um curso, me parece que foi em Brasília, lá pelos anos de 68, 69, duas professoras que não eram irmãs, e voltaram de lá sabendo dar aula de orientação e mobilidade e ensinando as pessoas a andar de bengala nos pátios da escola. E daí começou a mudar essa visão. As próprias irmãs que tinham essa contrariedade começaram a aceitar a utilização da bengala. E a gente, quando saía para a rua, saía com alguém que enxergasse para não se perder, para não entrar embaixo do carro, sofrer acidente, enfim. Eu sempre gosto de me lembro com uma certa nostalgia de quando eu tinha 3 anos. Eu sei das minhas idades pelas enchentes. Eu venho de uma terra que dava muita enchente e a gente fugiu de muitas enchentes lá. Então eu me lembro que eu tinha 3 anos e deu uma enchente muito grande na minha casa, que era no interior de Alegrete, atingiu a minha casa. Mas depois dessa enchente, a minha casa ficava perto de uma mata assim, ciliar, essas que ficam próximas ao rio, né? E nessa época de setembro, novembro, tinha muita pitanga. E eu gostava muito de pitanga, era uma coisa que tinha um cheiro assim na mata. E os meus irmãos que enxergavam, eles iam comer pitanga, mas eles diziam para mim que eu não ia, porque eu me atrapalhava, eu demorava para caminhar e que eu não ia. Mas eu queria ir. Então, quando eu saía atrás deles, eles saíam correndo e diziam, agora tem um valo, tu não vai poder passar. Aí pulava aquele valo e eu ficava ali chorando. Até que um dia eu peguei uma varinha de alecrim, quem é do interior conhece isso, tem umas varas bem grossas de alecrim que dá no campo, a gente tira as folhas e ela fica bem lisa. E eu comecei a usar aquela varinha. E eles estavam cochichando para ir comer pitanga e eu disse, hoje eu vou. E aí eles foram e daí começaram a rir, agora tu não vai. Porque tem um valo, e pularam o valo. E eu fui com a minha varinha medir, o valo era bem pequenininho, eu dei um passo e estava do outro lado, digo, agora vocês não estão mais livres de mim. Isso é uma história que aconteceu comigo, eu era um menino, nunca esqueci disso. Então, a gente, quando nasce com deficiência visual, muitas vezes, de uma forma instintiva, a gente descobre algum jeito de se defender, de utilizar a bengala. O professor Darley também contava que ele, com 6 anos, que ele ficou totalmente cego, ele utilizava uma taquarinha lá fora para andar, e dizia que aquela taquarinha era para bater nos guris e andar de bengala. Então, mas eu fico viajando, né, que eu queria dizer também que eu tenho, hoje sou professor de orientação, instrutor de orientação e mobilidade da União de Cegos, e a gente conversa muito lá, a gente sempre faz algumas trocas. Eu falei nessa questão das crianças, da pré-bengala, por causa da estimulação, a gente conversa com as nossas professoras, então já começa o trabalho lá, na estimulação para utilizar a pré-bengala, né? Também a gente, buscando utilizar todas as tecnologias e não renegando e não tendo dificuldade de aceitar o novo, a gente conversa. Por exemplo, eu converso muito com o Francis, que ele é o nosso professor de tecnologias assistivas. Então a gente também já começou a introduzir o uso dos GPS. Usamos o Lazarillo, por exemplo, e eu começo também a ensinar para os alunos a utilizar já o Lazarillo, para se orientar quando está num ônibus, para se orientar quando quer saber a rua que tem, que está, certo? Também a gente vai fazendo um trabalho, vai evoluindo, né? Eu acho que a pessoa com deficiência visual, sempre as coisas são um pouco empíricas, tem que criar. A gente tem uma base, uma linha, mas tem que criar, tem que descobrir a cada dia um jeito novo de fazer vínculo com aquela pessoa. Cada um tem um jeito de aprender, tem uma forma de aprender, uns demoram mais, outros menos. Tem a questão da aceitação, tem a questão do luto, primeiramente, que às vezes as pessoas ainda não fizeram o luto e não estão preparadas para começar uma vida, né, de independência, de utilização da bengala. Então, tudo isso a gente debate lá, conversa, e vamos cada vez evoluindo mais, né, nesse aspecto, utilizando todos os recursos, né? Eu tinha, reconheço que quando eu fiz esse curso de orientação e mobilidade, eu tinha medo de trabalhar com os alunos, principalmente os menores, porque muitas vezes a família desconfiava, dizia: poxa, o professor não enxerga, então vou entregar o meu filho, a minha filhinha, um pré-adolescente, para andar na rua com uma pessoa que não enxerga. Hoje eu vejo que realmente é muito bom isso, porque quando a gente faz vínculo com uma criança, com um menino, ou até com uma pessoa já de bastante idade que perdeu a visão, que ela passa a confiar em ti, a gente consegue não só ensinar a andar de bengala, mostrar para ela que a gente pode ter várias formações. Eu dizia isso quando eu trabalhava na escola, a pessoa tendo, por exemplo, o ensino médio, mas se ela não tiver vontade e não conseguir vencer essa questão do ir e vir, sozinha, independente, com segurança, é complicado, né? Tem que haver isso. Já estão me pedindo para encerrar. Então, eu vou dizer para vocês que é muito importante, é uma das coisas que mais melhora a autoestima, e todos nós, cegos que andamos sozinhos, a gente sabe, é a gente poder sair de casa, andar nas ruas, ir para onde a gente quiser, voltar com segurança, com confiança na gente mesmo. Isso é uma coisa que faz toda a vida da gente ficar melhor. Eu acho que é uma coisa primordial na vida das pessoas que têm deficiência visual, é poder ir e vir, né? Utilizar bem uma bengala, receber as informações que ela dá, e são muitas, e também, né, quem quer usar cão-guia, também usar cão-guia e saber lidar com ele e ter o respeito do tempo dele, de tudo, e ter tudo que ele pode oferecer, né? É uma tecnologia, é uma evolução e é muito importante na vida da gente. Acho que nós teríamos muito que falar sobre esse tema, mas, né, nossa programação é extensa e nós temos um show pela frente.
Ok, Léo, muito obrigado. Realmente o tema é muito amplo, a gente teria muito para conversar aqui, mas a gente tem que ressaltar a importância desse trabalho das instituições, na habilitação e na reabilitação das pessoas cegas. Eu comecei a utilizar a bengala com 9 anos de idade, e é fundamental que as crianças tenham esse acesso, porque isso vai fazer toda a diferença, vai refletir lá no futuro. Quem perdeu a visão, de fato, tem esse período, como você citou, e passa muito pela aceitação também, mas autonomia é tudo, né? Autonomia é essencial, e o uso da bengala ele é essencial para a vida da pessoa cega. Professor Tiago, por favor, eu vou lhe devolver a palavra para que você faça aí as considerações finais também.
Eu só queria falar só mais uma coisa que me esqueci há pouco, tem a ver com a orientação e mobilidade, quais têm que estar atentos, quer a pessoa deficiente visual, quer as organizações que a representam, que é as novas as obras que se fazem nas cidades, como há pouco o seu secretário falou, têm que estar muito atentos para ver se não vão prejudicar mais do que estava antes. É que, por exemplo, eu tenho a ideia, ou melhor, eu vi muitas vezes quando estava em Portugal a viver, os pisos aplanados é uma coisa horrível para vocês, e vocês têm que fazer, têm que mostrar, e nós, não é só vocês, nós temos que mostrar a quem decide fazer as obras que as coisas não são feitas assim, que aquilo prejudica-vos em muito. Vocês não sabem o que é que, não, passam a não saber o que é um passeio e o que é uma estrada. Vocês têm que estar, têm que ser ouvidos, ou os técnicos de orientação e mobilidade têm que ser ouvidos a quando se fazem essas obras. Gasta-se muito dinheiro para mudar, para pôr coisas pior do que o que estavam antes para vocês. São muito bonitas, mas não são nada funcionais para vocês. Só queria dizer isto porque acho que é um ponto muito importante para a vossa orientação e locomoção. Eu quero agradecer muito eu ter esta oportunidade de ter estado aqui e começar a conhecer mais a realidade dos cegos no Brasil, e quero dar os parabéns, uma coisa que eu não conhecia, que era o Dosvox. Parabéns por esta ferramenta que eu já vi que tem tantos apaixonados e que dá vontade de querer descobrir. Por isso, muito obrigado.
Ok, Tiago, muito obrigado. Léo, por favor, as suas considerações também.
Bom, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de falar para vocês. Quero agradecer também por tudo que a gente ouviu e aprendeu hoje aqui com essas palestras maravilhosas. E, por último, quero dizer que eu acho que nós estamos cada vez, infelizmente, perdendo muitas coisas, né? Nós que fizemos uma entidade, idealizamos essa entidade e nos sentimos na obrigação de proporcionar o melhor para as pessoas que nos procuram, que quando as pessoas procuram uma entidade com uma perda, né, como a perda da visão, elas estão numa situação de desespero, uma situação difícil, e a gente procura fazer o melhor para que, primeiro, as pessoas melhorem essa questão emocional e depois entendam que é possível viver não enxergando ou tendo baixa visão. Mas, infelizmente, a gente sempre tem que colocar que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, né? Por exemplo, nós estamos há muitos anos sem que haja um curso de orientação e mobilidade, né? Os nossos governos têm deixado de lado essas questões, né? Nós precisamos... Sim, Juliana? Precisamos encerrar? Tá. E nós precisamos, sim, de mais formação de professores, mais capacitar mais pessoas para que possam trabalhar e nos ajudar, né, a melhorar a vida dessas pessoas que nos procuram e precisam de ser orientadas, de serem formadas para que possam ajudar nesse processo todo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado e agradecer.
Além disso, Léo, a gente também, com relação ao cão-guia no Brasil, agora mais especificamente, a gente também precisa evoluir muito, porque nem a profissão de treinador e instrutor de cães-guias, ela não é regulamentada no país. Então, a gente está aí muito, muito atrasado nesse sentido. A gente precisa regulamentar isso no país, a gente precisa, além dos cursos de orientação e mobilidade, a gente precisa ter essa formação também de profissionais na área do cão-guia. A gente precisa evoluir em diversos aspectos. Pessoal, o tempo está escasso aqui. Quero Daniel agradecer Bernardini. Muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês hoje.
Daniel Bernardini.
Oi.
Wagner Maia, você me permite fazer as considerações finais?
Eu achei que você não tivesse mais conectado. Desculpa, Wagner.
Posso?
Claro, por favor.
Ok. Gente, para encerrar, então, eu só deixaria aqui mais uma reflexão, que é a respeito de cursos online ou presenciais. O professor Antônio Borges foi o criador do DOSVOX. E aí a pergunta que eu deixaria é a seguinte: será que um curso dado online pelo professor Borges sobre o DOSVOX, ele seria um curso sem qualidade pelo fato de ser online? Ou depende da competência de quem está dando o curso? Essa temática do online, por mais que as pessoas que não me conheçam não saibam, isso também me preocupa, porque hoje em dia está começando a aparecer muito aventureiro e oportunista, querendo ganhar dinheiro fácil na internet, sem ter o know-how que a minha equipe tem. Não, eu não tenho medo de concorrência, não estou reclamando de que outras pessoas façam, mas chamando para a responsabilidade de que, se alguém quer entrar em alguma área, então primeiro estude para isso, se prepare para isso, ganhe, por exemplo, a bagagem que eu tenho e que a minha equipe tem, para a gente oferecer um trabalho sério e um trabalho de qualidade. É inadmissível pessoas cegas, que o Wagner Maia aqui chama de cego cabide, que só anda pendurado em vidente, está querendo ensinar mobilidade online porque está querendo ganhar dinheiro rápido. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter cuidado, não é com online ou presencial, é com quem está fazendo cada tipo de serviço. Tem bons e maus profissionais em todos os lados, e convido a vocês, mais uma vez, a ir lá e conhecer o trabalho da gente no canal do Portal da Deficiência Visual no YouTube. Muito obrigado.
Ok, Wagner, muito obrigado mais uma vez. Desculpe, eu realmente achei que você não estivesse mais conectado. Obrigado aí pela sua participação. Pessoal, então, obrigado aí pela participação de vocês. Foi uma honra ter estado aqui nessa mesa. E muito obrigado e parabéns aí pela organização do evento. Um abraço.